Olá, pessoal! Para você que está acessando esse episódio, nós temos uma novidade para o seu 2023. Nós estamos muito felizes em fazer o lançamento do MeTime Engage, o primeiro evento presencial da MeTime. Ele vai ser um evento de um dia focado em insights sobre sales engagement e vendas, distribuído em palestras e painéis com mais de 10 especialistas na área. O nosso objetivo com o MeTime Engage é entregar conteúdo de altíssima qualidade para SDRs, vendedores e lideranças comerciais. O MeTime Engage vai acontecer em São Paulo no dia 4 de julho, no Teatro Santander. Para você saber mais, acessa metime.com.br/engage. Um até logo, eu te espero em São Paulo. Tenha um ótimo episódio. Um abraço. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Nós temos uma ótima novidade, já estamos aparecendo na lista dos 100 melhores podcasts do Brasil na iTunes, na loja da Apple. Isso é muito legal, dada a quantidade de gente boa fazendo podcasts por aí. É uma honra e só aconteceu porque você tomou seu tempo, tomou ali seus 2 minutinhos para avaliar o Cast for Closer. Se você ainda não fez, quer ajudar a gente a chegar há muito mais gente, pega um celular da Apple, pode ser o seu, pode ser o de algum amigo, abre o aplicativo de podcasts, procura Cast for Closers. A página do podcast dentro do aplicativo vai exibir os 4 primeiros e você já vai ver ali as estrelinhas, pode deixar a sua opinião em forma de texto também, se você achar que vale a pena. O tema do episódio de hoje é como gerar senso de urgência. Isso é um problemaço. E especialmente depois do coronavírus, a gente vai discutir um pouco de senso de urgência aqui. O primeiro cuidado que eu quero trazer para vocês tem um pouco a ver com semântica, o significado dessa palavra. Deixa eu narrar 2 exemplos aqui para você entender a diferença entre senso de urgência. Um dos prospects entrou em contato com a MeTime, está com aquela pressa de resolver o problema, está empolgado em resolver, viu uma palestra, entendeu o que é Inside Sales e quer resolver para ontem. Ele quer uma proposta para amanhã cedo, até amanhã, final do dia, ele quer resolver. E isso a gente dá o nome de, beleza, urgência, pressa em resolver o problema, ok? Um segundo prospect procurou a MeTime porque está com problemas num concorrente nosso, ou seja, já está educado, pagou para resolver o problema, mas está tendo problemas e dificuldades com o meu concorrente. Nesse ponto, nesse segundo prospect, pressa não é a moeda, e sim confiabilidade. Então a gente costuma usar a palavra senso de urgência com um monte de coisa embutido, e a partir de agora a gente não confunde mais. Lembra que o que é urgente e importante é prioritário, aquela aulinha de português. Esse primeiro prospect que eu dei o exemplo, que está empolgado, quer resolver pela primeira vez um problema, pressa pode ser a moeda, mas para o segundo é confiabilidade. E esse episódio a gente vai falar sobre, sim, senso de urgência, mas várias das dicas vão ser sobre como aumentar a importância desse problema, beleza? Primeira dica, se o podcast caísse agora, você já tirou valor, você já vai começar a olhar seus prospects de uma maneira diferente. Esse prospect tem mais pressa ou está mais receoso, mas sabe que é importante resolver o problema? Afinal, já está pagando para resolver por ele, certo? Vamos para as dicas. O primeiro ponto, que eu já reforcei em alguns outros podcasts aqui, é a gente se perguntar quem está disposto a algo agora. Eu estou vendo bastante gente aí ensinando você a como passar pelo isso não é uma prioridade agora. Isso está acontecendo muito com o coronavírus. O Covid colocou as empresas em modo de defesa, muitas delas desligaram projetos, né? E aí você vai ouvir dicas do tipo, dá desconto agressivos, diga que essa condição nunca mais vai se repetir, enfim, isso é uma ameaça disfarçada, não é uma venda consultiva. Então pensar em convencer alguém que não está disposto a se mover é se fixar a falta. E você tem que pensar na abundância de recursos. Quem está disposto a se mover agora? Quais partes da minha base de clientes estão mais dispostas a fazer negócio? Deixa eu dar um exemplo fora MeTime dessa vez. Pensa que você, que está me ouvindo agora, tem uma firma que ajuda em pessoas ou empresas a gerir melhor seus investimentos, beleza? Eu, cordovês, aumentei meus riscos durante a pandemia. Estou com uma carteira de investimentos mais agressiva. Meu amigo, fictício aqui, quer tirar o dinheiro e colocar embaixo do colchão. Está com medo, em pleno 2020, está com medo de investimentos. Quem você acha que a empresa deveria investir energia? Em achar mais pessoas dispostas a aumentar riscos e investir? ou tentar convencer essa pessoa que está com medo, inclusive de alguma ação extra e tá tirando dinheiro do banco, tá colocando em casa. Não, a gente precisa pensar em quem está disposto a se mover agora. E essa é a primeira destrava que a gente consegue no nosso processo comercial, quando a gente tira o foco de quem não está disposto a comprar agora. Beleza? Tão importante quanto saber identificar quem está disposto a se mover agora é identificar os sinais de urgência. Todo negócio que você vai analisar, você vendedor, dá sinais de que vai acontecer ou não. Você provavelmente está rindo também porque você sabe aquele prospect está entrando e você, não, esse não vai comprar. Tá até interessado, tá brilhando o olho na demonstração, mas não vai. Todo negócio dá sinais de que vai ou não acontecer. Quanto mais experiente você, vendedor, vendedora é, mais rápido você identifica esses sinais. Deixa eu te dar um exemplo de sinais que o teu lead vai dizer de que tem mais urgência, de novo, mais pressa, ou mais importância em resolver. Se você ouvir frases como, de novo, já somos clientes do concorrente de vocês, mas estou tendo problemas. Minha diretora pediu para resolver o problema X. A diretoria está focada na área de vendas, na área de RH, esse semestre a gente está resolvendo os maiores problemas da área. Eu soube que o meu concorrente está se movendo, contratou vocês. Minha empresa está modernizando a área de vendas, a área de RH durante a pandemia. Enfim, mas o podcast é como gerar senso de urgência, né? Mas para gerar, eu preciso saber identificar esses sinais. Essas são ótimas frases para você saber que o teu lead está com muito mais importância ou pressa, né? Ou mais urgência em resolver o problema do que aquele lead que disse assim: ah, eu estava zapeando aqui o que que era Inside Sales, trombei com o site da MeTime e queria saber um pouquinho mais. Esse é um lead que fatalmente não vai fechar, tá? Tá com um nível de pressa muito mais baixo, tá com um nível de importância, até um nível de instrução sobre o assunto Inside Sales, nem sabe o que é ainda. Percebe o quanto sinais o negócio vai dar e que você já consegue identificar muito antes de fazer a primeira reunião comercial com esse seu prospect. E uma das formas de gerar senso de urgência é explorar esses sinais. Por que que a diretoria quer resolver esse assunto agora, senhor prospect? O quanto isso representa em dinheiro? Quanto esse problema dói para a empresa? Como é que você vê essa movimentação do concorrente que contratou a MeTime? Você vê outros players desse mercado se movendo? É uma tendência, na tua opinião? Explore esses assuntos. O que que você acha que despertou essa modernização da área, né? O desejo da diretoria por modernizar a área agora, no meio de uma pandemia? Como é que isso virou prioridade? Me conta um pouco mais. Quando você sabe explorar os sinais que vêm, você consegue melhores resultados. Quando você sabe explorar e gerar ou pressa ou importância, aumentar a importância. Porque tem uma coisa que aconteceu durante o coronavírus que eu acabei de falar e já falei vários outros episódios, é as empresas colocaram um modo de defesa ligado agora, mas não significa que elas diminuíram a importância do problema que você resolve. Elas talvez estejam com mais medo de resolvê-lo agora. E essa é uma diferença que você precisa entender. Não é que a empresa perdeu pressa em resolver. Ela às vezes está mais receosa de resolver esse problema agora. E aí não é pressa a moeda de novo, é confiabilidade. Aí eu tenho que entender o que que o meu concorrente está fazendo de errado. E aí eu preciso mostrar como a história vai ser diferente. Porque mais pressa do que resolver é, por exemplo, não ser demitido por contratar duas vezes errado. Beleza? Então, lembra que o coronavírus mexeu com prioridade, mexeu com urgência, mas mexeu também com o receio que as empresas têm de fazer novos investimentos agora. E muitas vezes você vai trombar com risco. Eu perguntei ontem no LinkedIn, durante ali à tarde, para o pessoal: o que que vocês estão sentindo de problemas na hora de gerar senso de urgência? Dois Rafaéis responderam, um deles disse: as empresas, a gente está trocando urgência por receio, por insegurança. E sim, insegurança está aí para mexer com esse nosso senso de urgência, mexer na pressa com que as empresas vão se mover. Beleza? A terceira dica tem a ver com a forma como você faz as perguntas. Ok, a gente já aprendeu a reconhecer esses sinais, mas como é que eu construo essa confiança? Como é que eu construo a argumentação? E tem uma diferença básica entre ótimos vendedores e vendedores medianos ou vendedores mais iniciantes, que é a forma como que eles fazem as perguntas. Deixa eu dar um exemplo muito claro disso. Senhor Prospect, como estão as coisas aí na empresa? Você está fazendo um convite para o seu Prospect responder, tá tudo bem. E aí, na MeTime? E aí a minha próxima resposta é, tá tudo bem também. E eu preciso queimar outra pergunta. E essa é uma pergunta feita de forma ruim, certo? Agora, seu Prospect, você mencionou Covid. Se eu te ligasse no final de 2020, nesse ano maluco, o que, que precisa acontecer para ser, no mínimo, vai lá, um bom ano? Vamos dizer assim, para a gente salvar esse 2020. Opa, agora a empresa vai começar a falar sobre metas. Ótimo, Sr. Prospect. Como é que a gente está fazendo para chegar lá? Me conta um pouquinho mais do plano de vocês. Opa, estou falando de plano, estou falando de sequência lógica de atividades. Percebe a metodologia que está envolvida? Eu estou usando aqui um exemplo fictício do GPCT, né? Goal, G de goal, de meta. O P de plan, ou plano. C de challenges, desafios, né? Sr. Prospect, o que, que vai impedir vocês de chegar lá? O que, que você acredita que vai ser barreira até o final do ano para vocês chegarem nesse resultado ou cumprir esse plano? E timeline é o final do ano, no caso, é o prazo, né? Quando a empresa precisa ou quer resolver esse problema. Tem inúmeras metodologias no mercado, a gente não vai defender uma aqui. É o GPCT que a MeTime usa hoje, a gente já usou Spin Selling, tem empresas que usam Bunch, enfim. São todos nomes de metodologias para fazer melhores perguntas. E quando você faz melhores perguntas, normalmente você tem melhores respostas. E é aí que as coisas começam a fluir, as informações começam a vir e você consegue tratar de urgência ou de importância, ou juntar ambas e tratar de prioridades. Beleza? Então não negligenciem a forma como vocês fazem as perguntas. A qualidade delas vai influenciar no resultado. Vamos para o quarto ponto, que é levar a conversa para a zona de negócio ou zona do dinheiro. Essa é uma coisa que a gente levou tempo para aprender a fazer na MeTime e é uma coisa que eu gostaria que vocês se esforçassem para fazer na empresa de vocês. Isso é um conselho de um mentor nosso, extremamente competente, e uma coisa que a gente aprendeu a fazer com o tempo e hoje isso é uma arma poderosa. Deixa eu explicar por quê. Mais do que nunca, hoje, dinheiro importa, importa muito. As empresas, como eu falei, ligaram esses modos, esse modo de defesa e os projetos estão sendo congelados. As empresas fizeram três ações, basicamente. Congelaram novos projetos, congelaram contratações e deram descontos. O que, que as três ações têm em comum? Dinheiro envolvido. Elas demandam investimento. Isso significa que você precisa comparar dinheiro com dinheiro. Essa é uma decisão, especialmente agora, muito mais racional e ela é muito mais debugada por quem vai entender e tomar essa decisão. Ela é muito mais orientada ao dinheiro. Então você não pode correr o risco de, se eu vendo um software, por exemplo, comparar dinheiro com funcionalidade. Isso não funciona, porque é como se você tentasse vender um relógio falando de hora mundial, luz, cronômetro para alguém que está tentando acordar no mesmo horário. Você não está comparando o problema real e quanto custa chegar atrasado num compromisso, por exemplo. Isso é um exemplo bem básico, tá? E a gente está comparando dinheiro com funcionalidade. Quando você leva para a zona de negócio, deixa eu dar um exemplo curioso aqui, o da MeTime, para vocês entenderem como a gente leva a conversa de dinheiro contra dinheiro. Sr. Prospect, você me disse que a cada mês, por exemplo, você faz em torno de 100 reuniões. Dessas 100 reuniões, mais ou menos 20 viram clientes. Dá uma taxa de 20%, beleza? Beleza. Ok. O ticket médio, o valor médio de cada venda é 5 mil, certo? Certo. Significa que se a MeTime te der 10% a mais de reuniões, um terço da nossa média, tá? Para a gente deixar um dado bem real aqui, eu estou falando de 2 clientes a mais por mês. 10 mil reais por mês, 120 mil reais por ano. Consegue entender como não faz sentido comparar 120 mil reais com 1.000 reais por mês, Sr. Prospect? Entenderam agora? Eu estou comparando dinheiro com dinheiro. E essa é uma arma poderosíssima para a gente gerar senso de urgência. Quando você mostra quanto dinheiro tem na mesa, quanta oportunidade que tem de ganhar mais, de pagar menos, né, de reduzir custos ou reduzir riscos, você ganha urgência e sobe de prioridade na fila. Tudo que você talvez precise fazer agora, durante o coronavírus, é subir de prioridade na fila. E esse é um argumento poderosíssimo. Levar a conversa para a zona de negócio ou zona de dinheiro, beleza? Então não fale das funcionalidades, de quantas horas os seus consultores vão ficar à disposição. Fale do problema resolvido, de quanto isso representa. É mega difícil, eu sei, porque demorou um tempão para me time, a gente dormia e acordava pensando nisso. Como levar a conversa para a zona de negócio? Mas uma vez que a gente tem o histórico de clientes que a gente consegue passar uma taxa mais ou menos efetiva, com segurança, para não quebrar a expectativa, claro. E você consegue fazer a conta, a engenharia reversa e falar, senhor Prospect, a gente está, de novo, mais uma técnica, comparando o ano, esse montante anual, com uma mensalidade pequena, não faz mais sentido. Agora virou uma questão de quando se mover, porque se mover não é mais uma opção, você já mostrou um caminho muito mais atrativo do que o caminho atual. Se a gente disser pouco, né? Atrativo, a gente tá pegando leve com a palavra. Beleza? Se tudo isso não for suficiente e você ainda tiver no escuro, a gente precisa fazer uma coisa: tirar as verdades debaixo do tapete, encarar os fatos como eles são ou como eles estão, pelo menos já que tudo é provisório. Então não deixe nada subentendido. Senhor Prospect, o Covid mexeu com tudo dentro das empresas. E algo que eu preciso perguntar é: de 0 a 10, quais as chances desse projeto, no meio dessa pandemia maluca, virar uma prioridade para vocês? Virar algo que a empresa quer resolver ontem? Dá um tempo para a resposta. Ou, se ele falar, mas por que dessa pergunta, senhor Prospect? Além de entender o grau de prioridade, eu gosto de entender o que que vai fazer esse projeto acelerar ou emperrar. Então, o que que você acha que faria esse projeto se tornar um 10, se ele não for um 10, pelo receio da pergunta? Ou o que que você acha que poderia fazer esse projeto ser impedido de se tornar um 10? E a partir desse momento você ouve. A partir não, desse momento até antes, mas pega muito bem o que tiver nessas perguntas, dessas respostas. E essa próxima resposta do que pode fazer esse projeto virar um 10 ou impedir esse projeto de ser um 10 em termos de prioridade, tira, adereça todas essas preocupações. É aí que o negócio normalmente vai ser ganho ou perdido, beleza? Então você pode tratar essas prioridades, você deve, na verdade, tratar esses anseios e esses impedimentos ou potenciais alavancas para o projeto ganhar prioridade o quanto antes, beleza? Ainda se você achar que o clima tá quente, você pode ser o prospect. Obrigado pela sinceridade. Eu não posso, né, perder seu tempo e ficar aqui fazendo perguntas aleatórias. Eu preciso direcionar a tua energia para o que você acha que tem que fazer para o projeto ganhar prioridade, tá? Isso vai me fazer com que eu mande uma proposta muito melhor para você, muito mais fácil de ser defendida, por exemplo, se eu souber o que a diretoria tem como prioridade. Beleza? Ficou mais claro agora o porquê dessas perguntas desconfortáveis? E aí você consegue voltar a fazer perguntas desconfortáveis. Beleza? Mas a quinta dica, o resumo dela é: não deixe nada no escuro. Se você sentir que nenhuma dessas dicas que eu acabei de dar, as quatro primeiras, foi o suficiente para cavar prioridades e urgências e o quão importante é resolver esse assunto, puxa a discussão. Faça as perguntas difíceis. Traga as verdades para fora do tapete, não deixe-as debaixo do tapete. Senhor Prospect, pode repetir essa pergunta que a gente fez agora no começo, né? No meio dessa pandemia maluca, quais as chances desse projeto virar algo importante para vocês? Também não quero perder tempo, não quero mandar proposta que ninguém vai ler, enfim. Eu quero saber se esse problema dói de verdade e a gente está aqui para ajudar, beleza? Essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que ele seja útil e que a gente não confunda mais senso de urgência só com pressa. Senso de urgência significa eu posso também ter importância embutida nessa palavra urgência. Por quê? Porque prioridade é tudo que é urgente, precisa ser resolvido ontem, mas que também é importante e tem um alto impacto. Beleza? Lembre-se que o coronavírus mexeu com a pressa. Ele não mexeu com a importância da maioria dos negócios, claro, mas ele não mexeu com a importância de um problema ser resolvido. E quando você consegue relembrar a importância de resolver esse problema, as coisas ficam mais fáceis, os argumentos fluem melhor. Beleza? Se você tiver alguma opinião, por favor, me chame no LinkedIn, me manda um e-mail. Eu quero saber o que você achou. Me conta das próximas ligações comerciais, se você implementou essas dicas aqui, se elas foram úteis. E muito obrigado por ouvir o episódio até agora. Um grande abraço, até o próximo.